Declaro aberta a 55ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e coloco-a em votação. Aqueles que a aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Audiência pública. Nos termos do requerimento número 106 de 2011 da CDH, aprovado em 18 de 11 de 2011, de autoria dos senadores Pedro Simão, Paulo Paim, Gustavo Buarque, Luiz Henrique, Ana Amélia, Eduardo Suplicy, Mozarildo Cavalcante, Randolfo Rodrigues, Pedro Táxi, Marcelo Crivella e Cacildo Maldaner. Objetivo: debater as ações contra a corrupção e a impunidade no país. Foram convidados para essa audiência pública o Pirco Cavalcante, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, José Geraldo de Souza Júnior, reitor da Universidade de Brasília, UNB, Dom Guilherme Antônio Verlangam, representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Reverendo Luiz Alberto Barbosa, secretário-geral do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, Marlon Reis e Jovita José Rosa, representante do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Gabriel Jesus Tedesco Wade, presidente da Associação de Juízes Federais, AJUF, ainda juiz Luiz da Rocha Neto, diretor da Associação dos Magistrados do Brasil, César Becherá Nader Matar Júnior, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, ONAMP, Cláudio Weber Abramo, diretor executivo da ONG Transparência Brasil, Bolivar Stenementz, presidente da Associação Nacional do Delegado da Polícia Federal, Maurício Azedo, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, e Alexandre Camanho de Assis, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Eu gostaria de convidar para a mesa os nossos convidados que já se encontram aqui no plenário. Então, eu vou começar agora a ler os convidados, e os que estiverem já no plenário, a gente pede a eles que se dirijam para a mesa. O Pirco Cavalcante, José Geraldo de Souza Júnior, Dom Guilherme Antônio Verlangue, Reverendo Luiz Alberto Barbosa, Marlon Reis e Jovita José Rosa. Marlon, por favor, Marlon. Gabriel de Jesus Tedesco, juiz Luiz da Rocha Neto, César Becherá Nader Matar Júnior, Cláudio Weber Abramo, Bolívar Stenmetz, se é essa a pronúncia, Steinbergs, muito bem. Maurício Azedo, Alexandre Caminho de Assis. Com a primeira mesa já formatada e com a presença aqui do primeiro signatário, que é o senador Pedro Simão, nós poderemos já iniciar o nosso trabalho. Senador Pedro Simão, eu apenas lerei aqui na abertura um pequeno texto que eu acho que unifica todos nós, que é do filósofo, que eu sei que Vossa Excelência é também um admirador, se não for, pode me corrigir, que é o Leonardo Boff, sobre a corrupção. Começa dizendo: o poder tem a tendência a se corromper e o absoluto poder a se corromper absolutamente. Essa frase é de Lord John, publicada em 1843, que nasceu em 1843 e morreu em 1902. Essa frase foi extraída do texto Poder e Corrupção, do filósofo Leonardo Boff. No texto, ele nos faz refletir que existe uma estreita ligação entre poder e corrupção. Diz Leonardo Boff: a corrupção é usar do poder em benefício próprio. O benefício pode ser dinheiro, influência, projeção, tratamento especial. Fundamental é o segredo das transações, porque são ou imorais ou ilegais. Usa-se, passiva ou ativamente, presentes pressões, fraudes, subornos e nepotismo. Corrupto é quem suborna ou aceita ser subornado para garantir benefícios para si ou para um partido ou para o governo. O ponto central é o abuso da posição de poder. Como superar a corrupção? De princípio, diz Leonardo Boff, sempre confiar desconfiando do ser humano, porque nunca é imune de abusar do poder. Nada, diz ele, de dar cheque em branco, depois evitar a concentração do poder. A divisão dos poderes foi pensada para evitar a corrupção possível, diz Leonardo Boff. Em seguida, o controle da sociedade usando especialmente a que diz a multimídia. Leonardo Boff finaliza dizendo: exigir sempre transparência em todos os procedimentos, por fim, punir os corruptos políticos ou não, com penas pesadas por terem cometido um delito especialmente grave, que é lesar a coletividade. Essa pequena introdução desse material que recebi do nosso querido Leonardo Boff serve, no meu entendimento, como parâmetro ou como sinal para esse debate. Essa audiência pública, por uma questão de justiça, ela foi provocada pelo senador Pedro Simon. Eu aqui, senador Simon, li o nome de todos os outros senadores que assinaram o requerimento. Senador Simon é o primeiro signatário. Qual é o objetivo desta reunião? Que em seguida eu vou passar a palavra para o primeiro signatário para que ele faça a primeira fala, enquanto nossos convidados estão chegando. É debater formas aqui no Senado da República de combater a corrupção e a impunidade. Desde o primeiro momento que esse grupo se forma, ele tem um objetivo, segundo aquilo que nós conversamos até o momento: fortalecer as medidas tomadas pela presidenta Dilma no combate à corrupção. Enfim, o debate está aberto. Combater a corrupção e a impunidade. Eu já havia conversado com o senador Pedro Simon e, a nosso pedido, ele, antes mesmo dos nossos convidados usarem a palavra nessa primeira mesa, faremos duas mesas, nós daremos a palavra, em primeiro lugar, ao senador Pedro Simon como primeiro signatário do pedido dessa audiência pública. Eu só peço à minha assessoria que, à medida que os convidados forem chegando, eu gostaria que tivesse mais um aqui na mesa, e faríamos uma mesa de quatro, depois mais quatro. Então, já convidamos o senhor José Geraldo de Souza Júnior, reitor da Universidade de Brasília, UNB. Senador Pedro Simon, já fiz aqui uma breve introdução, que não é minha, na verdade, do Leonardo Boff, e agora passo a Vossa Excelência a palavra.
Querido presidente Paim, da Comissão de Direitos Humanos, que gentilmente acolheu essa iniciativa de começarmos a tomar as providências com relação aos apelos que estão aparecendo de como devemos levar adiante essa caminhada. São várias as entidades já de saída convidadas: o senhor Ofir Cavalcante, presidente da Ordem dos Advogados, o representante também da OAB do Rio Grande do Sul já se encontra aqui, o nosso querido reitor da Universidade de Brasília, o representante da CNBB deve estar chegando, reverendo Luiz Barbosa, secretário-geral do CONIC, o Marlon Reis, que nos honra com a sua presença, representando o movimento de combate à corrupção. E assim, Vossa Excelência está correto em, à medida que as pessoas forem chegando, forem falando, e as que chegarem depois se irem falando. O nosso objetivo é muito singelo. Há muito tempo que no Brasil, lá no mundo inteiro, se debate o problema das ilicitudes, da corrupção, dos demandos que se praticam em vários governos. No Brasil, então, isso tem sido uma lástima permanente, em grau maior ou menor, desde que o Brasil foi descoberto, essa questão tem nos acompanhado. Várias vezes, em várias oportunidades, se fez movimentos tentando recuperar o terreno perdido com relação ao combate à corrupção. Até mais de uma revolução já foi feita, mais de um movimento, mais de uma derrubada de governo foi feita nesse sentido. Mas agora nós estamos vivendo, nesse momento, um momento particular muito importante. É que, depois de alguns anos, em dois governos, onde dois governos até que se sucederam como bons governos, mas nesses dois governos o combate à corrupção não teve uma melhor acolhida. Eu me lembro aqui que nós chegamos a trazer os célebres procuradores e juízes chamadas mãos limpas da Itália, que fizeram a revolução no mundo com uma atuação realmente impressionante, quando eles fizeram uma mobilização total e geral e prenderam dezenas e dezenas de políticos, de juízes, de procuradores, de empresários. O presidente da Fiat, na época, foi parar na cadeia, o ex-primeiro-ministro foi parar na cadeia. Eles vieram aqui, analisaram, debateram conosco, infelizmente não teve consequência. Houve um momento em que nós, durante 2 anos, nos reuníamos, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro da Justiça, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o procurador-geral da República, o presidente do Tribunal de Contas, nos reunimos uma vez por mês, durante 2 anos, debatendo e analisando os projetos e as fórmulas daquilo que deveria ser feito no sentido de iniciar essa caminhada. Apareceram algumas leis, algumas medidas foram feitas, positivas, mas não foi adiante. O fato novo que está acontecendo agora e que mobiliza esse movimento e que a sociedade brasileira está participando é que, dessa vez, a ilustre presidente da República está tomando uma série de providências que são inéditas. Ao contrário das vezes anteriores, que as denúncias eram feitas, apresentadas e não acontecia nada. Dessa vez, em 6 meses, 4 ministros foram afastados. E não só 4 ministros foram afastados, um, diga-se de passagem, por questões outras, o ministro da Defesa, nada a ver com questões mais graves, mas foi afastado. E ela está demonstrando um movimento no sentido de agir e de tomar providências em termos de seriedade no trato da coisa pública. A imprensa publicou várias reações negativas, quer no Congresso, quer nos partidos políticos, quer na opinião pública, no sentido de reagir, inclusive até de boicotar a presidente, que ela tinha que parar com esse movimento, que estava colocando em risco os partidos, que estava havendo um desgaste, que estava deixando mal a sociedade. Foi quando a reação apareceu. Foi quando vários movimentos, a OAB, a CNBB, a ABI, várias entidades dos magistrados, várias entidades se manifestaram no sentido de que esse movimento deve continuar. E hoje há um fato novo que não pode deixar de ser analisado aqui em qualquer lugar, que são as mídias populares da internet. Nós estamos vendo hoje uma revolução lá no mundo árabe, onde ditaduras que duravam 40 anos... que estavam lá firmes e consolidadas, de repente, em não mais de um mês, caíram. E caíram sem ter um partido de oposição, sem ter um movimento de oposição, sem ter uma luta armada de oposição, sem ser movimento religioso, coisa que vale. Caíram porque, via internet, via movimentos sociais, redes sociais, um começou a falar com o outro, olha, às 4 horas na frente do palácio, e aquilo foi se mobilizando e foi se mobilizando, e essa mobilização foi de tal ordem grandiosa que derrubou uma ditadura que parecia invencível. Isso está começando a acontecer no Brasil, com relação a essa questão. O fato mais conhecido é no Rio de Janeiro, onde essas frentes populares, tendo uma ilustre senhora na frente, iniciou uma mobilização marcando data para o dia 20 de setembro, quando ela espera, e a imprensa está publicando, onde milhares e milhares de pessoas estarão presentes nesse movimento pela ética e pela moral e pela seriedade. É importante salientar que a imprensa, dessa vez, está olhando a questão com muita seriedade, no sentido de entender que não é mais um movimento, porque muitas vezes esse movimento que a gente faz serve até de anteparo para algumas lideranças políticas, entre aspas, conseguirem mais emprego, mais vantagem, mais desejo satisfeito daquilo que ele deseja. Nós temos um problema porque hoje no Congresso, infelizmente, há uma espécie de ditadura das lideranças. Quer dizer, os movimentos que se formam, apesar de ter uma imensa maioria de parlamentares, daqui a pouco os líderes se reúnem e está escolhido o fulano de ministro, está escolhido o fulano de não sei o quê, está tomado tal decisão em nome dos partidos, em nome de não sei o quê, e a gente fica tomando conhecimento pelo jornal. Então esse é um movimento espontâneo, não tem ninguém na frente, envolve parlamentares de todos os partidos, do governo, da oposição, não tem nenhum sentido nem de apoio a presidente, nem de oposição a presidente, tem sentido no sentido de que apoiar as medidas que forem tomadas e a presidente na medida que tomarem, de que ela continue nessa posição de firmeza. Dentro dessa posição de firmeza, nós encaramos 2 orientações que nos parecem importantes. A primeira é que ela leva adiante esse movimento. Que ela leva adiante. Ela disse, quando assumiu, de que ela fazia parte de uma composição política de vários partidos que estavam na base do seu governo, e que a composição dos membros do seu governo seriam escolhas políticas, mas que ela levaria em conta nessas escolhas a folha corrida, a biografia, a seriedade do indicado e a competência para o cargo que ele devia executar. E que eu acho absolutamente correto. Quer dizer, os partidos podem indicar, mas o fato dos partidos poderem indicar não quer dizer que os partidos não tenham que indicar alguém com uma biografia que seja absolutamente limpa. E que ele tenha capacidade para o cargo que ele vai exercer. Isso existe até projetos mostrando, debatendo que os partidos deviam fazer uma seleção interna e antes de indicar um membro para um cargo de governo, a direção nacional do partido deveria discutir, debater, dando chance que os partidos pudessem indicar alguma dúvida que tivesse com relação àquele cidadão. E se tivesse dúvida, ele teria a oportunidade de responder, de se defender, e se ganhasse, ele fosse indicado. E não sendo como é hoje feito, aparece no jornal, tu lê no jornal, o fulano de tal, o partido tal, indicou o Beltrano de tal, por imposição não sei de que, de coisa nenhuma, a gente não sabe de nada.